passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Você sabia que viver de mal com a vida aumenta a probabilidade de infartos? É isso mesmo. A mente influencia na saúde do coração. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o cardiologista Maurício Van Garten, que fundou recentemente o Grupo de Estudos em Cardiologia Comportamental. Bom dia, doutor.
Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Bom dia, ouvintes do Pergunte ao Doutor. Vamos procurar responder o que der para responder, né?
O senhor criou recentemente o Grupo de Estudos em Cardiologia Comportamental. Explica para a gente o que é isso.
Nós temos que entender, em primeiro lugar, que tem que haver uma certa mudança no jeito de ver a coisa. Nós temos que parar de falar um pouco em doença e começar a falar mais em saúde. Se nós chegarmos tarde a essa corrida, quando a pessoa já adoeceu, a coisa já gerou algumas consequências importantes e vai gerar muitos custos para o nosso país. A forma de evitar isso é falar mais de saúde. Falar mais de saúde e menos de doença exige uma compreensão da importância do comportamento nisso tudo. Porque os nossos hábitos, o nosso estilo de vida e a forma como nós encaramos a vida e os problemas da vida são muito importantes para modular ou para tornar o nosso estilo de vida mais saudável ou não.
Então, o estilo de vida influencia diretamente na saúde do coração?
Ah, não há dúvida. Eu tenho certeza que todos os ouvintes sabem disso. Os americanos, eles fixaram índices para medir a saúde do coração. E não mais falar de doença, saúde do coração. Para avaliar como vão as coisas lá nos Estados Unidos. Eles fixaram metas para ver como isso vai funcionar até 2020. Quais são esses índices? São quatro comportamentos que são: o fulano fuma ou não fuma, o fulano está no peso, o fulano come direito, uma dieta saudável, e o fulano pratica ou não atividade física regularmente. Então, esses quatro índices é comportamento. E tem três índices que são biológicos. Como está o açúcar, ele está ideal, a pressão arterial está ideal e se o colesterol está ideal. Obviamente, os nossos ouvintes têm que entender que se eu tenho os quatro primeiros comportamentais, repito, fumar ou não fumar, praticar atividade física, ter uma dieta saudável e não estar acima do peso, vão influir nos três outros, no açúcar, na pressão e no colesterol. Então, é tudo isso para eu ter saúde, eu preciso ter um bom comportamento. Para eu ter um bom comportamento e fazer isso tudo direito, entram múltiplos fatores, que são psicológicos, sociais, eu tenho que estar com a minha vida estruturada, eu tenho que estar calmo, eu tenho que ver se eu estou deprimido ou não, ansioso ou não, como vai a minha vida na minha profissão, como vai a minha vida conjugal e daí para frente. Deu para entender?
Então, a questão é bem mais global.
É bem antes. Eu vou dar um outro exemplo que é interessante, falando mais em saúde mental do que em problemas psicológicos. Quando você vai estudar depressão, estresse, fatores psicológicos, toda hora nós estamos falando no estresse, na depressão, na ansiedade. Agora, e o outro lado dessa moeda? O indivíduo que é otimista ou o indivíduo que vem à vida, por exemplo, de uma forma mais leve, ou o indivíduo que encara a sua vida uma forma de realizar coisas. São três perfis psicológicos positivos que não são aqueles perfis psicológicos negativos do estresse, da ansiedade, da depressão, e que foram muito menos estudados. Ou seja, a saúde, o perfil psicológico bom, tem sido muito menos estudado do que o perfil psicológico ruim. Mas já se sabe que se eu sou otimista, a minha chance de ter saúde em geral é muito melhor. E aí entram outras coisas, como, por exemplo, a própria espiritualidade e religiosidade. Então, tem tanta coisa aí que tem que ser estudado na moeda, no lado da moeda, que é positivo, que isso vai gerar um monte de estudo durante muito tempo. Mas é interessante os nossos ouvintes ouvirem esse lado da moeda e é o que nós estamos procurando estudar um pouco mais.
Então, para ajudar o coração, doutor Maurício, é preciso que alguns hábitos tenham que ser adotados por quem vive uma vida, como o senhor falou, bem estressada.
O nosso ouvinte sabe, eu tenho certeza, isso sai toda hora na imprensa, sai no jornal, sai na internet, sai na televisão, sai aqui na nossa Rádio Senado, sai. O importante é conseguir fazer isso. E para conseguir fazer isso, começa-se a falar mais, isso eu quero deixar bem claro, em mais saúde e menos doença, em comportamentos, perfis psicológicos positivos, eu encarar a vida de outra forma, e inclusive pensar um pouquinho mais no lado espiritual, no lado dos valores, no lado do suporte social, eu ajudar os outros me ajudarem, isso tem tudo a ver. Isso não é um discurso teórico, isso não é um discurso para proselitismo, isso é um discurso real. Se eu tenho todos esses apoios e esses suportes, a minha chance de ter uma saúde, não só cardiovascular, isso também está demonstrado para câncer, por exemplo. Isso está demonstrado para as doenças respiratórias, por exemplo. Isso está demonstrado para problemas da coluna, por exemplo, que são problemas que nos afligem. A gente sabe hoje que o brasileiro vive 73 anos em média, mas que nos últimos 10 anos a qualidade de vida é pior. Por quê? Porque as doenças já chegaram. E os problemas maiores que nos afligem são as sequelas, então, das doenças cardíacas, das doenças cerebrais, que os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, as doenças respiratórias, as dores nas costas. Se a gente pensar nisso tudo e pensar que uma vida mais positiva, um perfil mais positivo, um comportamento melhor pode me ajudar, meu Deus, eu vou apostar nisso até não poder mais.
Doutor Maurício, com relação a essa mudança de atitude, o senhor acredita que deve ser uma mudança de atitude tanto do médico como do paciente, uma vez que esse grupo de estudos em cardiologia comportamental é novo, o paciente já chega muitas vezes no consultório já querendo um remédio e, de repente, ele se depara com um novo paradigma, que é de viver bem, de mudar os hábitos, de ser feliz e que isso vai impactar na saúde do seu coração. É preciso mudar o perfil do paciente também?
Olha, essa sua pergunta talvez seja o ponto fundamental. Você diz assim, o paciente vem ao consultório pedindo por remédios, não é verdade?
Uhum.
Agora, você sabe quantos por cento das pessoas tomam seus remédios corretamente? Menos da metade, no mundo inteiro. Isso foi feito em estudo mundial e o Brasil foi incluído. A pessoa que tem um infarto, por exemplo, e tem que tomar um pacote de remédios para prevenir um novo infarto, menos de 40% deles tomam o remédio direito. E as consequências vêm depois. Por quê? Por problemas de entendimento da doença, entendimento principalmente da saúde, e uma postura diante da saúde e da vida. Então, essa mudança de relação entre o sistema de saúde e os pacientes é fundamental. E é isso que nós estamos procurando implementar na Sociedade de Cardiologia Brasileira, na Sociedade de Cardiologia de São Paulo, no Instituto Coração, INCOR, no Hospital Albert Einstein. Nós estamos realmente tentando fomentar tudo isso. Isso não é uma coisa só do médico. O médico tem que ser o coordenador disso e deve contemplar várias áreas, vários profissionais da saúde. É tão interessante isso que no dia 7 de outubro, agora, duas semanas atrás, a Sociedade Americana de Cardiologia publicou uma recomendação específica sobre como nós podemos ajudar os nossos pacientes a mudar comportamentos e dizendo que nós ainda temos que buscar muitas soluções. E aquilo que nós temos falado nos últimos tempos está nesse documento. Fiquei muito feliz em ver que a nossa linha de raciocínio, usando recursos, inclusive a gente tem que usar recursos tecnológicos presenciais, recursos tecnológicos digitais, redes sociais, devem ser mais utilizados para fazer esse tipo de mudança. É uma coisa que nós estamos empenhados e vamos ver se a gente consegue progredir. Isso é muito importante para cada um daqueles que está nos ouvindo, como é muito importante para todo o nosso sistema de saúde e para o nosso país inteiro.
O senhor costuma dizer que o melhor remédio é a esperança. É aquela história do viva leve que o seu coração agradece, doutor Maurício?
É, viva leve que o seu coração agradece e você cuide do seu coração que o resto do corpo vai agradecer também.
Ok, muito obrigado pelas suas informações, doutor Maurício. Bom dia.
Bom dia, um grande abraço a todos e otimismo para vocês todos e muita saúde e paz.
No programa de hoje, nós conversamos com o cardiologista Maurício Van Garten sobre a necessidade de se ter uma vida leve e feliz na conquista de um coração mais saudável. O Pergunte ao Doutor volta na próxima semana. Até lá.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.leg.br/rádio.